Então, boa noite aos queridos colegas que fazem o curso Escritores em Filosofia Clínica. Nós iniciamos a aula com cada um de vocês colocando o que é escrever. E é o tema do nosso trabalho de hoje. Não apenas o que é escrever, alguns elementos internos da escritura como um elemento semiótico. Vamos ver alguns desdobramentos disso. Selecionei no quadro, fiz um resumo do que veremos hoje. Iniciaremos por Luiz Fernando Veríssimo, depois vamos a critérios de aprendizagem, com Moacir Scliar, aí vamos a Clarice e Neruda, depois Oswald de Andrade, Jorge Luiz Borges, Vinícius de Moraes e encerramos com Guimarães Rosa. Vamos fazer um painel de alguns dos grandes escritores. Vários deles farão parte do nosso trabalho aqui, mas como uma pontuação nesta caminhada do curso que estamos fazendo. Temos visto a cada quinta-feira um escritor, a vida dele, obras significativas, e neste momento se faz interessante uma parada nisso. Uma parada para o fôlego, uma parada para a reciclagem, uma parada para aprumar o caminho que estamos percorrendo. Além de ver o que eles produzem, os elementos internos, vamos dar uma olhada também no elemento semiótico. Vamos fazer um voo que circunscreve esse assunto de outras maneiras, para além dessas que estamos vendo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso trabalho com Luiz Fernando Veríssimo. Retirada do Gigolô das Palavras, uma obra dele. Olhem o que o Veríssimo nos traz. Ele diz que alguns alunos o visitaram e que perguntaram para ele sobre a questão de escrever, sobre o que isso significava. Vamos ver como é que Luiz Fernando Veríssimo nos trouxe esse elemento da escritura. Do escrevinhar, às vezes, porque nem sempre ele tem tempo, outras vezes, pela elaboração de temas que vão longe e então surgem no papel. Ele conta quatro ou cinco grupos diferentes de alunos do Colégio Farroupilha estiveram em minha casa numa mesma missão, designada pelo professor de português: saber se eu considerava o estudo da gramática indispensável para aprender e usar a nossa ou qualquer outra língua. Cada grupo portava seu gravador cassete, certamente instrumento vital da pedagogia moderna, e andava arrecadando opiniões. Suspeitei de saída que o tal professor lia a minha coluna no jornal. Luiz Fernando Veríssimo, durante muito tempo, assinou aqui em Porto Alegre uma coluna na Zero Hora, na última página. E esse espaço ficou nobre. Hoje é disputado por os cronistas jovens que se aventuram a escrever, lutam por essa última página. Quem é primeiro, quem pegou foi o Paulo Santana e agora o Davi Coimbra é o capitão dessa página. Então, ele conta: suspeitei que tal professor lia a minha coluna. Se descabelava diariamente com as suas afrontas às leis da língua e aproveitava aquela oportunidade para me desmascarar. O Luiz Fernando Veríssimo, ele mais de uma vez ele disse que quem escreve muito como ele escreve está sujeito a erros frequentes. Então ele fala até que já fez erros assim que depois ao ler ele ficava, né, chateado, pensando: puxa vida, não podia pecar contra a gramática dessa maneira, mas imagina, é um tropeço no próprio ofício de escrever, né? Então ele diz assim: já estava até preparando às pressas a minha defesa. Culpa da revisão, culpa da revisão. Mas os alunos desfizeram o equívoco antes que ele se criasse. Eles mesmos tinham escolhido os nomes a serem entrevistados. Vocês têm certeza que não pegaram o Veríssimo errado? Eu disse. Não. Então vamos em frente. Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e que deve ser julgada exclusivamente como tal. Veja, estamos falando de um homem que tem no dado de semiose escrito seu principal veículo de expressão. O Luiz Fernando Veríssimo, ele evita entrevistas na TV, no rádio. Ele gosta realmente de escrever. É a maneira pela qual ele consegue expressar-se, dar vazão ao que vai na estrutura de pensamento dele. E a segunda é a música, né? O jazz, o saxofone. Então veja a primeira colocação deste escritor. Para ele, a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitado algumas regras básicas da gramática, para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, não é de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente escrever certo. Por exemplo, dizer escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar e, quando possível, surpreender, iluminar, dividir, divertir, mover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com a gramática. A gramática é o esqueleto da nossa língua. Só predomina nas línguas mortas, e aí é de interesse restrito a necrólogo ser professores de latim, gente em geral pouco comunicativa. Aquela sombria gravidade que a gente nota nas fotografias em grupo dos membros da Academia Brasileira de Letras é de reprovação pelo português ainda estar vivo. Eles só estão esperando, fardados, que o português morra para poderem carregar o caixão e escrever sua autópsia definitiva. É o esqueleto que nos traz de pé, certo? Mas ele não informa nada, como a gramática e a estrutura da língua. Mas sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias conversam entre si em gramática pura. Que ótimo. Claro que eu não disse tudo isso para os meus entrevistadores e adverti que a minha implicância com a gramática na certa se devia à minha pouca intimidade com ela. Sempre fui péssimo em português. Mas isso eu disse, vejam vocês, a intimidade com a gramática é tão indispensável que eu ganho a vida escrevendo, apesar da minha total inocência na matéria. Eu sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas, e tenho com elas exemplar conduta de um casting profissional. Abuso delas, só uso as que eu conheço, as desconhecidas são perigosas e potencialmente traiçoeiras. Eu exijo submissão, não raro peço delas flexões inomináveis, para satisfazer um gosto passageiro. Maltrato, sem dúvida, e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na vida particular delas. Não me interessa o passado das palavras, suas origens, sua família, nem o que os outros já fizeram com elas. Se bem que não tenha também o mínimo escrúpulo em roubá-las de outro, quando acho que vou ganhar com isso. As palavras, afinal, vivem na boca do povo, são faladíssimas. Algumas são de baixíssimo calão, não merecem o mínimo respeito. Um escritor que passasse a respeitar a intimidade gramatical das suas palavras seria tão ineficiente quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu plantel. Acabaria tratando-as com a deferência de um namorado ou com a tediosa formalidade de um marido. A palavra seria sua patroa. Com que cuidados, com que temores e obséquios ele consentiria em sair com elas em público, alvo de impiedosa atenção de etimologistas e colegas? Acabaria impotente, incapaz de uma conjugação e de uma conjunção. A gramática precisa apanhar todos os dias para saber quem é que manda. Luiz Fernando Veríssimo, retirado da obra de Gigolô das Palavras. Essa foi a nossa abertura da aula de hoje. Vejam que um dos maiores escritores brasileiros, e sempre que ele pode, ele faz uma homenagem direta ao pai dele, como acabou de fazer, não é? Perguntando para as crianças: vocês não escolheram o Veríssimo errado? O Érico, o Veríssimo, tinha um estilo completamente diferente, nem de longe se aproxima do estilo do filho. E o Veríssimo nos mostra como é para ele escrever. Nesse curso no qual estamos estudando os escritores, até agora o que temos feito? A gente vai à historicidade do escritor, mostra como ele chegou às letras, o que decorreu daí, e em seguida vamos ao texto dele para fazermos estudos mais profundos. Mas até agora é a primeira vez em que paramos para ver o que é de fato o elemento semiótico escrever. Como é que é isso por dentro? O que isso traduz? O que isso traz? O que isso é? E o Veríssimo já nos coloca diretamente como isso é para ele. Ele diz, olha, que para ele escrever é isso. A relação que ele tem com as palavras é essa. Não é formal, não é uma relação na qual ele tem um apreço pela gramática, não. Ele se permite a erros, ele mostra que ele não tem uma grande intimidade e que nunca foi bom nessa matéria, português, e no entanto vive disso. E é um grande escritor. Se cobrássemos a formalidade do Luiz Fernando Veríssimo, será que ele seria um escritor? Se cobrássemos a perfeição da métrica, se cobrássemos o que a Academia Brasileira de Letras, como ele também cita no texto, todas as crases, todas as flexões, tudo no seu lugar, será que o Luiz Fernando Veríssimo conseguiria se expressar? Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, vamos adiante então nos nossos estudos. E agora, vamos ver o que um outro escritor, Moacir Scliar, que tinha um forte componente epistemológico no texto dele. O Moacir privilegiava, entre outras coisas, essa questão do conhecer, do descobrir, do aprender. E ele coloca alguns elementos aqui. Vamos fazer uma recíproca de inversão com ele, e também vamos fazer uma inversão trazendo para o nosso mundo. Vejam se isso que o Moacir Scliar coloca como o que ele aprendeu ao escrever é o que para nós que escrevemos, que somos professores, que escrevemos aulas, que escrevemos textos, se é assim para mim, para nós também, para mim e para vocês. Ele começa dizendo: aprendi que escrever é basicamente contar histórias, e que os melhores livros de ficção que li eram aqueles que tinham uma história para contar. Olhem por onde começa o escrever. Para ele, escrever é contar uma história. Ok? Contar uma história. Depois ele diz que o ato de escrever é uma sequela do ato de ler. É preciso captar com os olhos as imagens das letras, guardá-las no reservatório que temos em nossa mente e utilizá-las para compor depois as nossas próprias palavras. Então, para Scliar, escrever seria contar uma história. Isso tem como primeiro ato você saber ler. É sabendo ler que você vai depois então escrever. Para ele é assim. O que mais ele nos conta? Ele nos conta o seguinte: quando se começa, plagiar os outros não faz mal algum. Eu copiei descaradamente muitos escritores, Monteiro Lobato, Viriato Correia e outros. Não me incomodaram com isto. E copiar me fez muito bem. Ok? Vamos aprofundar mais e mais sobre o que é, o que o Moacir Scliar aprendeu com escrever. Para nós foi diferente, Por exemplo, eu me lembro que quando eu começava a escrever os meus primeiros textos na escola, lá no Colégio Marista, eu me inspirava muito em gente como Machado de Assis, muito. Ficava admirado com a construção dos textos, como ele fazia. Ou seja, me inspirava. O escrever vai mais longe, ele disse que é copiar isso, não é inspirar. Não. É. O que mais ele aprendeu? Ele aprendeu o seguinte, ó, que quando se começa a escrever, sempre se é autobiográfico. O que, de novo, não vai prejudicar. Mas os escritores que ficam sempre na autobiografia, que só olham para o próprio umbigo, acabam se tornando chatos. Foi assim para cada um de nós? Foi assim para esses escritores todos que temos estudado? Eles começaram a escrever com autobiografias? Eles começaram a escrever plagiando os outros? Eles começaram a escrever depois que já tinham lido e se inspirado? Eles começaram a escrever porque eram bons contadores de histórias? Ou foi assim para os Clear? Vamos ver, vamos caminhar mais. Ele diz que ele aprendeu também que para aprender a escrever, tinha de escrever. Não adiantava só ficar falando de como é bonito escrever. Ou seja, ele aprendeu que para escrever, você tem que escrever. Aprendeu que uma boa ideia pode ocorrer a qualquer momento, conversando com alguém, comendo, caminhando, lendo e, segundo Agatha Christie, lavando pratos. Uma boa ideia pode ocorrer a qualquer momento, conversando com alguém, comendo, caminhando, lendo. Aprendi que uma boa ideia é realmente boa quando não nos abandona, quando nos persegue sem cessar. O grande teste para uma ideia é tentar se livrar dela. Se veio para ficar, ela resiste ao sono, ao cansaço, ao cotidiano. É porque merece atenção. E nos aeroportos e bares são grandes lugares para se escrever. O bar, por razões óbvias. O aeroporto, porque neles a vida como que está em suspenso. Nada como uma existência provisória para despertar a inspiração literária. Aprendi que as costas do talão de cheque é um bom lugar para anotar ideias. É por isso que o escritor tem que ganhar a grana suficiente para abrir uma conta no banco. O guardanapo do restaurante também serve. Desde que seja de papel e não de pano. Olhem quantas coisas o Moacir Clear aprendeu por escrever. Mas ele nos conta mais, ele nos diz assim, o computador é um grande avanço no trabalho de escrever, mas tem um único inconveniente, ele elimina os originais, os riscos, os borrões e, portanto, a história do texto, a qual, como toda história, pode nos ensinar muito. Eu aprendi que a mancha gráfica, representada pelo texto impresso, diz muito sobre este mesmo texto. As linhas não podem estar cheias de palavras. O espaço vazio é tão eloquente quanto o espaço preenchido pela escrita. O texto precisa respirar, e quando respira, fica graficamente bonito. Um texto bonito é um texto bom. Olhem o que é um grande escritor nos falando sobre os bastidores da escritura, sobre o papel, sobre os espaços, sobre os riscos, sobre escrever confissões com S, quando é com C cedilha, quando às vezes é com dois S. Às vezes, professor, não será sempre, não. Se seguirmos Veríssimo, você pode atentar contra a gramática, às vezes. Olhem como são os bastidores daqueles que escrevem, dos grandes escritores, daqueles que nos inspiram, que nos emocionam, que nos ensinam, que nos dão, às vezes, numa passada de folhas, lições de uma vida inteira. Olha o que eles estão nos contando. Aprendi a rasgar e jogar fora. Quando um texto não é bom, ele não é bom. Ponto. Por causa da autocomiseração, é a nossa vida afinal que está ali. Temos a tentação de preservá-lo, esperando que, de forma misteriosa, ele vá melhorar por si, mas isso é uma ilusão. É preciso ter a coragem de se desfazer. A cesta de papel é uma grande amiga do escritor. E eu aprendi a não ter pressa de publicar. Já se ouviu falar de muitos escritores batendo aflitos à porta de editores? O que é mais raro, muito mais raro, são os leitores batendo à porta do escritor. Eu aprendi a não reler os meus livros. Um livro tem uma existência autônoma, boa ou má. Não precisa do olhar de quem o escreveu para sobreviver. E que para cada um escritor, um livro é como seu filho. Mas é preciso diferenciar entre filhos e livros. Aprendi também que ao terminar um livro, acompanha uma sensação de vazio. Um vazio também faz parte da vida de quem escreve. Aprendi que há uma diferença entre literatura e vida literária, entre literatura e política literária. Escrever é esse vício solitário. O que mais que o Moacir Scria aprendeu e que ele está nos passando? Mais duas coisas. Ele aprendeu a diferenciar entre o verdadeiro crítico e o falso crítico. O falso crítico não está falando do que leu, está falando dos seus próprios problemas. Aprendi, por fim, que para um escritor, frio na barriga ou pelos um braço arrepiado são um bom sinal. Um livro bem-vindo aí. Eis as considerações desse maravilhoso escritor, Moacir Scria, que já vimos em algumas das nossas aulas, né? Alguns textos, algumas questões. Bem, agora vamos mudar um pouco a rota dos nossos trabalhos e vamos colocar esses escritores conversando entre eles, porque aqui nós estamos conversando. Aqui nós estamos conversando com os escritores. O que acham de deixarmos que eles conversem entre eles e nós vamos acompanhá-los? Vamos ver? Vamos ver uma entrevista raríssima, feita em abril de 1969. Clarice Lispector entrevistando Pablo Neruda. Se vocês imaginam, e claro, se tratando de Clarice, a gente imagina uma longa conversação com enormes parágrafos e o Neruda discorrendo sobre aspectos da vida dele, mas não foi assim. Beirou em alguns momentos a um monólogo e parecia em a maior parte um jogo de ping-pong, um devolvendo a bolinha para o outro nesse encontro. Mas ainda assim, o que tivemos foi algo maravilhoso. Vamos ver então aqui a Bom, ela conta um pouquinho dessa. Ela diz que chegou à porta do edifício de apartamentos onde mora o Rubem Braga, isso em 69, tá? E onde o Pablo Neruda e sua esposa Matilde se hospedavam. Cheguei à porta exatamente quando o carro parava e retiravam a grande bagagem dos visitantes. O que fez Rubem Braga dizer: é grande a bagagem literária do poeta. E ele respondeu: minha bagagem literária deve pesar uns 2 ou 3 quilos. Neruda é extremamente simpático, sobretudo quando usa o seu boné. Ele diz: tenho poucos cabelos, mas muitos bonés. Não brinca, porém, em serviço. Disse-me que se me desse entrevista naquela noite mesma, só responderia 3 perguntas. Mas se no dia seguinte de manhã eu quisesse falar com ele, responderia a um maior número. E pediu para ver as perguntas que eu iria fazer. Inteiramente sem confiança em mim mesma, dei-lhe a página onde anotar as perguntas, esperando Deus sabe o quê. Mas o quê foi um conforto. Disse-me que eram muito boas e que me esperaria no dia seguinte. Saí com alívio no coração, porque estava adiada a minha timidez em fazer as perguntas. Eu sou uma tímida ousada e é assim que eu tenho vivido. O que se me traz de sabores tem me trazido também alguma recompensa. Quem sofre de timidez ousada entenderá o que eu estou dizendo. Antes de reproduzir o diálogo, um breve esboço sobre sua carga literária. E aí ela conta um pouquinho do Pablo Neruda. Conta que no dia seguinte ela foi visitá-lo e aí vamos. Bom, ele já tinha respondido, ok? Quando ela chega lá, ele já tinha. Querem que eu leia para vocês o que aconteceu? Tá. Então vamos lá, vamos ver aqui. Olhem alguns elementos aqui dessa conversação que nos interessam. Como vocês podem ver aqui no monitor, ó, é praticamente uma entrevista inteira na qual é, às vezes a entrevistadora fala mais que o entrevistado, ó. É uma linha que ela coloca, uma linha para ele, praticamente tudo assim. Mas vamos ver, aproximar apenas o que estamos tratando aqui, o que nos diz respeito na nossa aula de hoje. Em uma das perguntas, ela diz para ele assim: escrever melhora a angústia de viver? Tragam isso para vocês que escrevem, para vocês que leem. Quando vocês escrevem, isso alivia a angústia de vocês? Ou isso promove a angústia? Por exemplo, Balzac, várias obras que ele terminou, ele ia parar no sanatório, completamente esgotado. Ele fazia recíproca de inversão de tal forma, ele entrava na pele dos personagens dele de tal maneira que ele vivia aquelas paixões e se arrebentava com aquilo. E não se poupava, porque para ele escrever isso, era isso, Balzac. Mas Clarice Lispector quer saber de Pablo Neruda, um dos nossos maiores poetas. Para você, escrever melhora a angústia de viver? Ela já assume que há uma angústia nele. Vamos ver então o que ele diz. Sim, naturalmente. Trabalhar em seu ofício, se amas seu ofício, é algo celestial. Se não, seria infernal. Mais adiante, ela pede para que ele escreva o seu poema predileto. Pelo menos predileto neste exato momento. Qual é? Qual seria o poema predileto de Pablo Neruda? Seria de algum outro autor? E ele gostava, ele citava muitos autores. Seria ele, dele mesmo? Olhem qual é o melhor poema, o predileto. Ele diz assim, ó, este eu estou escrevendo. Você pode esperar por mim 10 anos? Qual foi a sua maior alegria, a que teve pelo ato de escrever? Qual foi a sua maior alegria, a alegria que você teve pelo ato de escrever? E ele diz a ela: ler minha poesia e ser ouvido em outros lugares desolados, no deserto, aos mineiros do norte do Chile, no Estreito de Magalhães, aos toquisqueadores de ovelha, num galpão com cheiro de lã suja, suor e solidão. Essa foi a maior alegria dele, ver que a poesia dele chegava nesses lugares. Em você, pergunta Clarice Lispector, o que precede o ato da criação? É a angústia ou é um estado de graça? Para vocês, queridos colegas, muitos de vocês escrevem, muitos de vocês têm livros publicados. Retornem. O que que, se Clarice perguntasse isso para vocês, nós estamos vendo o dado de semiose por dentro, nas suas bases. Quando você escreve, é isso? Você está angustiado, precisa escrever? Ou você está num estado de inspiração e graça e escreve? Ou é outra coisa? O Pablo Neruda diz para Clarice Lispector o seguinte: eu não conheço bem esses sentimentos, ou seja, angústia e estado de graça. Mas não me creia um insensível. E não respondeu a pergunta. Só disse que não tem esses sentimentos, né? diga alguma coisa que me surpreenda, ela disse, falou. Sabe o que ele respondeu para surpreendê-la? 748. E ela colocou entre parênteses, e eu realmente me surpreendi, não esperava uma harmonia de números. Ela, a Clarice Lispector pergunta para o Pablo Neruda, qual dos seus livros você mais gosta? Ele falou, o próximo. O próximo livro é o livro que ele mais gosta. Como se processa em você a criação? Olha o que a Clarice Lispector quer saber do Pablo Neruda. Como é que ele faz? Como é que ele constrói? Como é que ele movimenta isso? Como é que um dos maiores poetas que a América Latina teve faz para fazer seu ato de criação? Ele responde com pouquíssimas palavras em uma linha. Ele diz assim para ela, com papel e tinta, pelo menos essa é a minha receita. Papel e tinta. A crítica constrói? Pergunta Clarice Lispector. Ele diz, para os outros, mas não para o Criador. Você já fez algum poema de encomenda? Se não o fez, faça agora, mesmo que seja bem curto. Eu já fiz muitos poemas por encomenda, que são os melhores. Este é um poema. Qual é a coisa mais importante no mundo? Perguntou a ele Clarice Lispector. E Neruda diz, tratar para que o mundo seja digno para todas as vidas humanas, não só para algumas. Agora, lá ao final, ela faz algumas observações. O que imaginam vocês que alguém como a Clarice Lispector, que nós conhecemos bem de várias aulas, não é? É uma escritora bem que frequenta muito as nossas aulas. O que imaginam vocês que a Clarice Lispector então escreveria sobre uma tal entrevista? Teria ficado decepcionada? Sim, porque ao final ela tece alguns comentários que eu vou ler agora para vocês. Será que ela ficou decepcionada? Ela era uma menina e estava diante de um poeta consagrado. Foi entrevistá-lo e ele, será que ela gostou, achou inspirada, achou divertida, o que será? Vamos ver o que ela escreve sobre o que ela... Assim terminou a entrevista com Pablo Neruda. Antes falasse ele mais, eu poderia prolongá-la quase que indefinidamente, mas era a primeira entrevista que ele dava no dia seguinte à sua chegada, e eu sei quando uma entrevista pode ser cansativa. Espontaneamente, ele me deu um livro, 100 sonetos de amor. E depois, de meu nome, na dedicatória escreveu, de seu amigo Pablo. Eu também sinto que ele poderia se tornar meu amigo, se as circunstâncias facilitassem. Na contracapa do livro diz, 2 pontos. Um todo manifestado com uma espécie de sensualidade casta e pagã. O amor como uma vocação do homem e a poesia como sua tarefa. Fecha aspas. Eis um retrato de corpo inteiro de Pablo Neruda, nestas últimas frases. Há muitos encontros entre escritores, muitos. E esses diálogos entre escritores, entre os construtores de mundos, entre os construtores de universos, aqueles que navegam por personagens que fazem, que enriquecem o mundo, esses encontros são muito curiosos. Há vários, assim, nós preencheríamos aulas sem fim desses encontros entre escritores. Alguns deles renderam inclusive livros depois desses encontros. Em outros casos, houve recuos, houve houve recuos no qual, às vezes, a pessoa preferiu ficar com o escritor, mas não com a pessoa do escritor. A timidez da Clarice Lispector, que ela coloca, de fato, era algo bastante natural para quem não a conhecia. Essa timidez, de certa maneira, o Neruda pode ter sentido e facilitado a vida dela pela maneira como ele conduziu. Mas agora vamos ver algo muito diferente da Clarice Lispector e do Pablo Neruda e do que vimos com o Clear, com Luiz Esperando Veríssimo. Estamos aprofundando. Vamos entrar em Oswald de Andrade e as Confissões. O Oswald de Andrade, vocês sabem, pelo estilo, pela época, pelo modo de ser, já nos mostra agora um outro território. Estamos naquele espaço quase existencialista, não é? Com muitas tintas daquilo que soprava na época, a literatura do inconsciente, o surrealismo, aquela abertura das emoções de forma muitas vezes explosiva, às vezes inexplicável. É um outro terreno, é um outro mundo, uma outra forma. Antes de entrarmos em Oswald de Andrade, vamos ver considerações, dúvidas e reflexões dos senhores sobre o que estamos vendo até aqui. Vamos ver então agora, após esse intervalo, Oswald de Andrade. Olhem, a Oswald de Andrade, depois vocês deem uma olhada na internet sobre a historicidade dele, era um homem muito, muito difícil. Como pessoa, como ser de relacionamento, ele era uma pessoa realmente problemática, ok? E isso não é novidade nem mesmo para ele, não era, sabe? Ele mesmo assumia isso tranquilamente, essa dificuldade que ele tinha de relação com as outras pessoas, uma personalidade muito difícil, um sujeito bastante complexo nisso. E nós vamos ver então um pouco sobre esse grande escritor, um dos personagens fundamentais no que houve no país, nas letras, na década de 20, como demais na arte, né? O que mudou a partir da década de 20, e Oswald de Andrade é um dos ícones desse trabalho. Bom, ele diz que... Vamos pegar aqui um pouquinho mais para frente. Bom, ele faz um elogio ao Mário de Andrade, aliás, com quem ele brigou também, mais um. Então ele começa colocando que somente o Mário fez coisas realmente boas. Machado, Euclides e Mário foram os melhores. Até hoje, eu me arrependo da briga que tivemos. Eu fui o culpado. Eu fiz uma piada cruel... Razões morais de Andrade, eu disse. Mário nunca me perdoou. E hoje eu também não me perdoo. Bom, aí é que o entrevistador disse. Não havia nada de formal nessa confissão do Oswald de Andrade. Era um sentimento puro, uma grande mágoa e vergonha que chegou até o entrevistador disse que ficou encabulado com isso, né? O Oswald de Andrade continua. Nós éramos todos uns ignorantes. Apenas Mário de Andrade sabia de alguma coisa. Eu era capaz de discutir, mas ele sabia criar. Enquanto experimentávamos, Mário fazia livros definitivos. Mais adiante, eu quero pegar aqui a parte da escritura dele. O Marcos Rey, que está conversando com ele, diz que prefere ler os versos de Oswald de Andrade a ler os da geração de 45, que viria depois. E Oswald de Andrade diz para ele, acredite que são poucos que me consideram poeta. Antônio Cândido gosta de um dos meus versos. Os outros nunca leram e não gostam deles. Vingam-se de mim com as minhas próprias piadas. E o que você diz dos novos poetas? São chatos, são chatões, parnasianos às avessas, estão enterrando a revolução modernista. Apegam-se à forma como a turma do Bilac. Você é capaz de lembrar algum verso deles? Você é? O Marcos Rey, que está entrevistando, diz: não, não sou. Pois então. E sobre os romancistas? Graciliano Ramos é muito limitado, disse Oswald de Andrade. A crítica confunde pobreza com poder de síntese. Bem, mas o que você diz de Vidas Secas? É o nosso Tobacco Road. Ele leu Caldwell. Olha aqui, ó. Esta parte que eu quero mostrar para vocês. Nossos homens de teatro são muito primários. Dizem-se intelectuais, mas na verdade gostam mesmo de espetáculo. Só aceitam o que é bom quando a peça traz o atestado de sucesso de outros países. Todos eles têm o meu O Rei da Vela nas estantes, mas não o leram. E se o leram, não entenderam, e se entenderam, não gostaram. Para todos, é mais uma brincadeira do Oswald. Só compreenderam o social, o político, quando o cenário é um cortiço. Ainda não encontrei um deles que se entusiasmasse com a encenação de minhas peças. Bem, lá adiante ele coloca: erra quem diz que o Brasil já possui uma grande literatura. Temos, quando muito, valores isolados, José Lins do Rego, Jorge Amado e poucos outros. Alguns tinham sido, mas não foram. Raquel de Queiroz apagou-se inteiramente. Armando Fontes não fez mais nada, e os outros, infelizmente, não escreveram mais. O Marcos Rey sabe que isso é o modo de Oswald de Andrade se colocar praticamente, quanto para onde ele olhava, ele colocava essas críticas, esse modo contundente de se relacionar. Então Marcos Rey disse para ele: mas é o Cornélio Pena. O Oswald de Andrade disse para ele: você lembrou bem, é outro que só será redescoberto daqui a algumas décadas. Guarde o que estou dizendo. Mário de Andrade foi dos poucos que tomaram conhecimento dele, apesar dos reparos que ele fez. Quando, diante dessa crítica literária na qual ele observa esse deserto no nosso país, que é um país riquíssimo, aliás, em literatura, o que sugeriria então Oswald de Andrade? Olhem o que ele propõe. O problema não é enriquecer o idioma, é enriquecer o Brasil. Não é mais tempo para ficarmos brincando com sintaxe, inventando palavras, dormindo no estilo. Isso é beletrismo, é trabalho para diletante, em suma, não me apaixona mais. Depois, a de Guimarães Rosa não é uma língua brasileira, é uma invenção dele. Talentosa sim, mas não tem raízes, e redunda numa lamentável perda de tempo. O Marcos Rey, então, diante disso, pergunta para ele: que conselho você daria a um poeta, a um escritor jovem? Ao poeta, eu diria que não fizesse mais poesia. Essa poesia tipo ação entre amigos não interessa mais. Mesmo a nossa poesia participante não participa mais. É hermética, ela é pretensiosa, incomunicável. O povo poeta teria de falar a linguagem da revolução e esquecer definitivamente as escolas, panelas, modismos artísticos. Alguém como Vinícius, se Vinícius fosse capaz de sentir a grande miséria nacional. Mas e Drummond? Pergunta o Marcos Rey. É grande. Ele é imenso. Mas ele é apenas para as elites. Não se pode esperar mais nada dele. O Marcos Rey diz: mas a mensagem ao escritor? Então o Oswald de Andrade diz: eu gostaria de crer na nova geração, mas eu não acredito nela. Todos resolveram fazer da literatura um divã de psicanálise. Ele está se referindo basicamente àquela geração que vai de 50, dos anos 60, 50 e 60. 70 já começa a desviar porque entra Nietzsche, né? Forte. Voltaram-se para dentro e, infelizmente, o único que se exterioriza é o burro branco. A minha geração tinha ao menos o que combater, o que destruir. Esta encontrou o terreno aplainado e não consegue construir nada. Todos bem comportadinhos, uns garotões precoces querendo ganhar prêmios. É difícil dizer entre eles o que escreve mais corretinho. Mas vá remexer no fundo, vá procurar ideias, vá auscultar as inquietações dos críticos. Por sua vez, limitaram-se às observações estilísticas e julgam também que a literatura nada tem a ver com o país onde é produzida. Como todo povo subdesenvolvido, temos a mania de ser requintados. Ninguém se conforma em não ter nascido em Paris. Provavelmente teremos também literatura requintada, mas estranha a nós, inexpressiva, fria, reacionária. Mensagem aos jovens? Ah, besteira! Não lerão minha mensagem. É muito mais cômodo romancear os complexos e fazer estilo. Isso dá prêmio, dá crítica e até emprego público. Bem, aqui vocês viram a força, a virulência de um dos nossos grandes expoentes da geração que construiu todo o manifesto, não é? Que varreu aí o país e que mudou a literatura e que mostrou tantas novas ideias e influências. Mas, infelizmente, aquela revolução pela revolução não tinha muito espaço para caminhar. Era mais um grito, também, de certa maneira, um modismo inspirado no que vinha de fora e que, claro, produziu muitas luzes, mas foi para onde? Logo viria a Segunda Guerra e aqueles que inspiraram eles a fazerem isso sucumbiram diante de dilemas e paradoxos que, quando chegaram aqui, encontraram um terreno conturbado para isso. De qualquer maneira, eu trouxe Oswald de Andrade pelo seguinte: há muitas vezes o que um escritor coloca e que parece tão contundente, tão profundo, encontra eco numa época, não vem dele, mas vem do contexto dele. É como se ele servisse de um porta-voz para essas coisas. O Oswald de Andrade, de várias maneiras, ele se coloca de várias maneiras ele se coloca como alguém que é um porta-voz de uma geração, mas ele nega, não é? E que não tem muito o que dizer para essas novas gerações. Paradoxalmente, são essas novas gerações de pessoas como Vinícius de Moraes que vão de fato falar de si, mais do que falar de um ambiente. Não, eles desistem muito de expressar essas bases categoriais, como tentou o Oswald de Andrade, no seu grito. Qual foi o grande expoente que nós temos? Também é de Andrade, não é? Dos Andrades, para fazermos aqui um horizonte maior, que é Macunaíma, não é? Mário, Oswald, toda aquela geração, e da pintura Tarsila, todos aqueles expoentes que nos colocaram, nos tentam traduzir algo, mas traduziram de onde? Foi uma tentativa de fato nossa? A gente leu Macunaíma dizendo foi o nosso herói brasileiro. Olha, em outro momento a gente vai chegar lá, ainda nesse curso, tá? Bem, vamos dar mais uma guinada agora em tudo isso que estamos vendo. Estamos observando o texto construído por dentro, o elemento semiótico. E aqui, antes de entrar em Jorge Luiz Borges, eu quero falar alguma coisa. Eu acho pouco provável que em qualquer lugar do mundo hoje se considere Jorge Luiz Borges um escritor menor do que as referências que esse homem nos deixou, que são imensas, não é? Esse homem que nasceu no final do século 1899, ele nos deixa uma herança fabulosa, algo de uma estatura de Fernando Pessoa, algo dessa natureza. Aqui no Brasil seria o quê? Que escritores nós tivemos dessa envergadura? Talvez um Machado de Assis? Olha, não sei, não gostaria jamais de entrar num critério de comparação entre esses homens. Não ia me sentir confortável. Jorge Luiz Borges foi realmente muito grande. E foi enciclopédico e nos traduziu a alma humana de várias maneiras. Quando um de nós utiliza o dado de semiose escrito, e esse curso trata disso, escritores, o que ocorre? Alguns se surpreendem porque aquilo que colocam pelo dado de semiose escrito parece maior do que aquilo que eles são. Parece uma lupa. Eles fazem com que... parece que as palavras, quando saem maiores do que aquele que está produzindo. Outros têm a impressão contrária. Sabem muito, estudaram muito, têm erudição, têm raciocínios, inspirações, mas quando vão utilizar o dado de semiose escrito, parece que há uma falência múltipla dessas coisas e uma aridez que não traduz a imensidão daquele que tenta se traduzir pela escrita. Existem muitos outros fatores. Existem aqueles que, quando vão utilizar o dado de semiose escrito, descobrem coisas. Eles não estão reproduzindo, eles estão construindo mundos, estão construindo espaços. Alguns olham para aquilo como se não fosse deles, vindo de outros lugares. Tudo isso que eu estou dizendo acontece de várias maneiras em Jorge Luiz Borges. E ele, numa entrevista em 1985, a um jornalista muito conhecido aqui no Brasil ainda hoje, né? Tem problema aí nos principais veículos de imprensa, ele começou na Bandeirantes, hoje que trabalha na Globo, é o Roberto Dávila. Lembram que ele tinha um problema de entrevistas? Tudo? Pois então, ele teve a oportunidade, em 1985, conversar com este formidável escritor, formidável tradutor da alma humana, o Jorge Luiz Borges. E claro que ele vai direto em querer saber da vida, de como ele se construiu, daquilo que o tocou. Mas tudo isso não é tema para o nosso trabalho de hoje, ok? Nós vamos direto a essa parte aqui, ó. Pronto, chegamos aqui. Aos livros, à escrita. É uma pena que não tenhamos tempo para irmos a esses detalhes, mas quando trabalharmos desse escritor especificamente, que está no conteúdo programático, nós então veremos a historicidade dele, quando ele fala da cegueira, quando ele fala das influências literárias, tudo isso. Hoje o foco é outro. Roberto Dávila pergunta para ele: o senhor leu muitos livros? Olha a resposta surpreendente, quer dizer, foi a última coisa que a gente vai esperar de alguém como Jorge Luiz Borges é que ele diga que leu pouco. Aparentemente ele leu tudo que havia para ler. Ele disse: ah, não, eu li muito poucos. Sempre eu reli os mesmos livros. Não conheço a literatura contemporânea. Desde que eu perdi a vista como leitor em 1955, eu não li nada de novo. Mas quando você era menino, na biblioteca do seu pai, você não lia muito? Eu não lia muito. Eu apenas folheava os livros. Eu não creio que tenha lido quase nenhum livro do princípio até o fim, salvo os livros de filosofia. Os romances eu li muito poucos. Para mim, o romancista é Conrad. Quem já leu Conrad sabe como é árida a literatura. O Conrad, ele às vezes começa uma linha e ele atravessa uma página inteira com aquela mesma linha. É de um fôlego impressionante. É quase o contrário do Luiz Fernando Veríssimo, que constrói numa linha, ele às vezes é capaz de botar duas frases, pois o Conrad é bem. O senhor leu pouco, mas sua vida é a literatura. A realidade para o senhor não importa muito. O que importa são as sensações, então? Vamos devagar aqui. O Roberto Dávila, claro que é um jornalista de exceção, é um daqueles jornalistas que antes de entrevistar, ele vai pesquisar profundamente seu entrevistado. Então ele constrói frases que mostram isso, né? Sua vida de fato é a literatura. A realidade para o senhor não importa muito. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. E aí ele coloca: então o que importa são as sensações. Lembra, o Jorge Luiz Borges tinha influência no mundo mágico. O Aleph, ele ia, construía, fazia. Nós vamos depois trabalhar. É muito bonito o pensamento dele. Aí ele diz: se eu tivesse interesse na realidade europeia, eu leria jornais. Nunca li um jornal na minha vida. Para que ler um jornal? É tudo bobagem. Os jornais só falam de viagens de presidentes, congressos de escritores, partidas de futebol. Por isso, eu gostaria de recuperar a visão para poder folhear um livro, escolher o que eu vou ler ou omitir. Eu quase não li romances na minha vida. Fora Joseph Conrad, que para mim é um romancista. Eu fracassei com grandes romances, com, por exemplo, Flaubert. Mas mesmo com 100 anos de solidão, o senhor não conseguiu ir até o fim? Com 100 anos de solidão, não, não fui até o fim. Eu completei no máximo 50 anos. Mas é um excelente livro. Eu gostaria de conhecer o autor. Você não conhece? Eu não tive oportunidade. Possivelmente nunca terei. Ele vive na Colômbia, não? Estive duas vezes na Colômbia. Todo mundo foi muito amável comigo, sobretudo porque eu sou um ancião inofensivo. Inimigos pessoais eu quase não tenho. Às vezes me ameaçam de morte, mas por telefone, o que não tem nenhuma importância. Se uma pessoa quer matar a outra, não avisa, porque seria um imbecil. Bem, os assassinos são imbecis. Vejam, é interessante, ele não chegou a conhecer o Gabriel García Márquez. Se ele foi à Colômbia, Bogotá fica a 1.000 quilômetros de onde morava o Gabriel, o Gabo, que era Cartagena, onde estivemos lá estudando. Aí o Roberto Dávila dá uma guinada muito bonita na entrevista. Ele diz: eu queria que o senhor falasse do amor. Bom, isso mostra que esse jornalista pesquisou muito esse entrevistado. É um dos temas mais caros da vida do Jorge Luiz Borges. Vejam, ele que na obra dele nos dá a impressão de ter uma cultura enciclopédica, ele desfaz tudo isso, diz que não tem, que leu muito pouco. Qual seria a associação? Como pode um grande escritor ler tão pouco? Romance, sobretudo. Como pode um grande escritor escrever dessa maneira, sobretudo sobre emoções e sentimentos? Será que o fato de ele não ter lido contribuiu para ele poder ter feito isso? Uma pessoa pode escrever sobre aquilo que ela desconhece? Eu não estou me referindo aos sentimentos, ele conhecia os sentimentos do amor. O que eu quero dizer é, ele não conhecia a técnica dos escritores, tudo. Ele pode ter feito isso a partir de algum outro princípio? Uma pessoa, por exemplo, ela pode pegar papel e caneta e com muito poucas letras escrever algo muito profundo e bonito? Tal qual um dom? Pode, pode. E esse dado de semiose pode, de fora para dentro, educar a pessoa. De fora para dentro pode ensinar a pessoa. aquilo que ela pretensamente parte dela pode retornar a ela com um princípio muito maior do que quando partiu da pessoa. Isso vocês sabem, em filosofia clínica a gente estuda muito. Provavelmente aconteceu muito disso com este fabuloso escritor Jorge Luiz Borges. Queria que o senhor falasse do amor, e ele diz: ocupou tanto lugar na minha vida que ocupa pouco em minha obra. Eu estive casado por 3 anos e compreendemos que o único modo de continuarmos amigos era a separação. Mas agora também não somos amigos, porque eu não a vejo nunca. Não sei se ela morreu ou não. O senhor acha que o casamento mata mais que o amor? Ele diz: 3 anos de casamento foram um pouco onerosos. Fale-me do seu sentimento por Buenos Aires. Mudou tanto a minha cidade, eu já não a conheço. Nasci aqui no centro de Buenos Aires, Rua Tucumã, 4 ou 5 quadras daqui. Toda Buenos Aires era de casas baixas, com terraços, pátios, campainhas manuais. Só havia algumas casas altas, perto da Praça do Congresso. A cidade toda tinha casas com pátios, poços. Sempre havia uma tartaruga no fundo para comer os bichos. Uma espécie de filtro vivo. Buenos Aires mudou completamente. Minha mãe se lembrava dessa rua sem calçamento. Mas o senhor é um homem universal, tem todos os sangues. Eu não tenho tantos. Meu bisavô era lisboeta. Era Borges de Moncorvo, uma cidadezinha de trás dos montes. Depois tem uma maioria de sangue espanhol, uma avó inglesa, algum sangue judaico-português. E muito distante, algum sangue normando, dos Bittencourt, uma família de Rouen, noroeste da França. Devo ter ainda algum sangue escandinavo, isso é tudo. Mas eu trato de ser cosmopolita, ser digno desse planeta. E a sua genialidade vem de que lado? Eu não tenho genialidade de nenhuma espécie. Sou apenas um pequeno escritor sul-americano, um mínimo argentino. O poeta e compositor, aí ele diz, o Roberto Dávila, morreu alguns meses depois de ter conseguido a entrevista, em 1979. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Para terminar os nossos trabalhos, eu tinha selecionado 2 autores, Vinícius de Moraes e Guimarães Rosa, mas vamos terminar com Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, de tantas formas, tocou tantos corações e almas, de tantas formas se traduziu, se fez traduzir. A história de Vinícius de Moraes é algo tão marcante, tão surpreendente, tão didático para os nossos problemas brasileiros. Um homem que tinha uma mente privilegiada, que podia fazer praticamente o que ele sonhasse em fazer na vida e tinha recursos e oportunidades para isso. Como diplomata, ele nos dá lições maravilhosas, não é? Como pessoa de uma bondade raramente vista. Como homem, inaugurou vários preceitos morais para uma época tão problemática. Como amante, vocês sabem, era uma das partes principais da vida dele, não é? Ele gostava muito da presença feminina. Ele se encantava e se emocionava com as mulheres, amava muito a alma feminina, teve muitas mulheres na vida dele, muitos filhos, e se entregou de maneira apaixonada e praticamente restrita à vida. O Vinícius, a gente tem aquela imagem dele, acho que quase nunca ele era fotografado sem um copo de uísque na mão, né? Sem camisa, calção, ora na Bahia, ora no Rio de Janeiro. Sempre um amigo afetuoso, sempre feliz de receber as pessoas. Quem conviveu muito tempo com ele foi o Toquinho. E o Toquinho conta assim, histórias maravilhosas do Vinícius. Ele disse, às vezes o Vinícius me telefonava à noite chorando, dizendo, eu tenho uma música nova. E começava a recitar os versos da música nova e não se continha, chorava, 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 várias dessas músicas. Na edição final aqui, ó, eu vou colocar uma dessas músicas para vocês. Sabe que o Toquinho coloca e, do Vinícius. Que o Vinícius encontrou no Toquinho uma expressão da musicalidade dos versos que ele fazia. É, sabe com aquela magia que houve entre Lennon e McCartney se reproduz entre os dois grandes amigos que fazem trabalhos memoráveis, né, da nossa canção. Ah, como é que o Vinícius construía seus textos? Como era esse processo de criação? Deixa eu colocar aqui para vocês um prefácio a essa entrevista que ele deu ao jornalista o Narceu de Almeida. Então diz que essa entrevista foi feita em sua casa, né, bem situada numa tranquila rua da Gávea, no Rio de Janeiro, e é claro, a ironia é que enquanto essa entrevista que vocês vão ver agora, parte dela, estava sendo editada, o poetinha já tinha morrido. Não chegou a ver a publicação dessa entrevista. Então ele conta: Vinícius de Moraes estava todo animado, layout novo, de cabelos cortados, barba raspada, vestido elegantemente, e o seu famoso boné que o acompanhava durante muitos anos estava sem ele. Havia emagrecido vários quilos e abandonado temporariamente as excursões musicais para dedicar-se novamente à poesia. Poeta do amor, Vinícius estava ainda em lua de mel com sua mulher Gilda, a quem conheceu na Europa, onde ela estudava. Entre pilhas de livros, discos, um violão, dois conjuntos de som e objetos de arte, ele falava do seu objeto maior no momento: fazer feliz esta moça, e olhava apaixonadamente para a mulher sentada ao seu lado. A entrevista foi publicada no livro As Entrevistas de Ele e Ela, editora Bloch. Lembrem que nessa época ele estava com vários problemas de saúde, não é? E tanto que não chegou a ver. Vamos passar para a parte que nos diz mais respeito à aula de hoje, que é o que é escrever, o elemento semiótico. E o Vinícius de Moraes, ele pergunta sobre os livros do jornalista. E o Vinícius diz: estou fazendo dois livros. Um deles é o que venho escrevendo sobre o Rio de Janeiro. Há uns 25 anos eu trabalho neste livro. O outro são os poemas escritos de 1960 para cá. Porque nesse tempo todo eu não publiquei nada de poesia, a não ser algumas edições especiais que fiz na Bahia, na editora do Calazans Neto. Uma delas é a História Natural do Pablo Neruda, que fiz quando ele morreu. Agora vou reunir esses poemas escritos a partir de 1960, completar o livro, que tem um título meio contabilístico, O Dever e o Haver. É uma prestação geral de contas do que foi feito, do que deixou de ser feito. E esses dois livros você vai publicar serão, em termos de poesia, sua palavra final? Eu considero esses dois livros uma espécie de limpeza geral da casa, sabe? Depois disso, se ainda tiver alguma coisa a dizer, terá de ser uma coisa realmente nova. Do contrário, eu paro de escrever. Para mim, não é mais fundamental escrever. O que foi dito, foi dito. E é, digamos, o meu recado de poeta. Não sei se terei algo de importante a dizer. E se não tiver, prefiro então não dizer. Escrever por escrever simplesmente é uma coisa que não farei, em hipótese alguma. Você tem algum método de trabalho permanente, periódico, ou você escreve somente quando baixa a inspiração em você? Eu escrevo somente quando a coisa vem. Teve uma época da mocidade, até aí pelos 30 anos, em que eu escrevia muito, tinha necessidade, aquela compulsão de pegar o papel e sentar para escrever. Até os 40 anos foi mais ou menos assim. Depois, começou a escassear, a rarear, e veio o período de música popular, que foi muito importante para mim. Observem como é que é, como é que se forma o elemento semiótico em Vinícius de Moraes. Escrever é um ato de amor, escrever é um ato de inspiração, escrever é um ato que vem do coração. Não é uma atitude intelectual diante da vida, ainda que ela participe do ato da escritura. Para ele, escrever é esse ato de fidelidade com o que ele sente. Se não vem daí, para ele não interessa. E ele coloca claramente. Diferente do próprio poeta Neruda, que escrevia muitas vezes por encomenda. Meu primeiro livro, O Caminho para a Distância, teve uma ótima crítica. Sabe, eu tinha 19 anos quando publiquei. Com 22 anos eu ganhei o Prêmio Nacional da Poesia. Chamava-se Felipe de Oliveira e premiava todas as artes literárias. Eu ganhei uma disputa com Jorge Amado e por um focinho apenas na frente. O fato de você ter ficado então famoso muito cedo foi bom ou foi ruim para você? Para mim não foi muito legal não, sabe? Me deu uma certa soberba. Eu achava que era um poeta genial, essas coisas. Mas depois uns dois ou três críticos me puseram no meu lugar direitinho. Um deles foi o João Ribeiro, com relação a esse primeiro livro. Ele fez uma crítica muito boa, mas também muito severa. Como quem diz, olha menino, trabalhe mais com o verso livre, os seus sonetos não são muito bons. Outro foi o Manuel Bandeira, que fez uma crítica bastante severa. Finalmente, quando ganhei o Felipe de Oliveira, o Otávio Tarquini, de Souza, escreveu também um rodapé muito bom, me colocando em minha devida posição. O Mário de Andrade, igualmente, me deu umas podadas muito bem dadas. Isso tudo me ajudou muito. Só que tem uma coisa, o Vinícius de Moraes, ele era uma pessoa profundamente afetiva. Sabe, uma pessoa que ele caminha pelo coração. Então essas críticas doíam nele, chorava. Ele ficava... E depois ficava amigo dessas pessoas. Ele não conseguia guardar mágoa de ninguém. Interessante, por pior que fossem com ele, o Vinícius tinha essa coisa maravilhosa. Na época você recebeu bem essas críticas? Não recebi muito bem não. Recebi mal, sabe? O Vinícius tinha isso direto. Tem filmes dele, entrevistas filmadas dele que colocam isso. Ele pega o copo de uísque dele, balança o gelo, toma um pouco, aí depois ele volta a falar e você vê nítido assim, como ele, uma criatura que vivia pela emoção. Construção intelectual vinha a partir da emoção. Não recebi muito bem não, recebi mal, sabe? Porque além do mais, havia todo o grupo do Otávio de Farias que me incensava. Para eles era assim como se eu fosse o poeta que todo mundo esperava. Era o grupo da faculdade de Direito. Essas coisas me subiram um pouco a cabeça. Mas com aquelas críticas, a própria vida, a experiência com o conhecimento maior dessas pessoas, aí eu comecei a me situar. Processou-se também uma evolução política muito grande. Eu tinha sido formado para ser um intelectual de direita, mas em 42 aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, que foi a vinda ao Brasil do escritor americano, o Aldo Frank. A José Olímpio ofereceu um coquetel a ele e todos os escritores compareceram. Começamos a conversar e lá pelas tantas, ele me confessou que achava coquetel de intelectuais uma coisa chatíssima e perguntou se não podíamos sair por aí. Saímos, era dia de São Jorge, e eu levei o Aldo para ver as putas do mangue. Havia um delírio lá, ele ficou impressionadíssimo. Aliás, a origem da minha balada do mangue foi esse dia. Depois eu levei a favela do Pinto, aquela que havia no Leblon. Hoje eu não faria mais uma coisa dessas, não há condições. Mas foi tudo bem. Ficamos lá numa tendinha, pegamos umas cervejas para os crioulos e eles tocavam para nós. Ele achou tudo ótimo. queria mesmo era ver esses ambientes e fugir das cerimônias oficiais. Daqui, ele foi para a Argentina e acabou se envolvendo em política lá. Era um socialista, mas com uma grande dose de filosofia hindu, bastante maluco. Era um judeu muito amigo do Hemingway, do Chaplin. Na Argentina, um grupo de fascista aplicou-lhe uma tremenda surra e ele ficou 3 meses no hospital. Depois voltou ao Brasil e pediu ao Oswaldo Aranha, o chanceler da época, que eu fosse indicado para acompanhá-lo na viagem que faria pelo interior do país. Eu ainda não era de Itamaraty, mas o Aranha sabia que eu ia fazer o concurso para ingressar na carreira de diplomata e me designou para ciceronear o Waldo. Para mim, a viagem foi maravilhosa. Escutei histórias fantásticas dele, inclusive a de quando foi martirizado pela Ku Klux Klan. Foi a primeira vez que andei armado em minha vida, porque chegou a notícia de que uns tiras argentinos tinham vindo matá-lo no Brasil. Bem, até essa época, observem aqui esse dado interessante. Até essa época você era bastante católico e místico, não era? Não era tão católico, não, mas era um cara muito mistificado, não só pela formação, mas também pelo grupo que orientava, sobretudo o Otávio de Faria. Eram todos caras de direita, muitos haviam aderido ao integralismo. Não sei como consegui me safar disso. Acho que foi meu lado de moleque de praia que reagiu na hora certa. Mas essa viagem com o Waldo Frank representou para mim em um mês uma virada. Saí com ele sendo um homem de direita e voltei um homem de esquerda. Foi o fato de ter visto a realidade brasileira, principalmente o Nordeste e o Norte, aquela miséria espantosa, os mocambos do Recife, as casas de habitação coletivas na Bahia, o sertão pernambucano, Manaus, a barra pesou mesmo. Essa virada se manifestou em sua obra logo em seguida, porque aí eu já tivera também a experiência inglesa. No Brasil, pouca gente havia tido essa experiência, com exceção do Gilberto Freire, que também estudou em Oxford. Para mim, a leitura dos poetas ingleses foi muito importante, especialmente no sentido de certa simplificação e desmistificação de todo aquele arcabouço aristocrático, metafísico. Foi tudo por água abaixo. E música? A música começou mesmo foi na década de 50, quando voltei do meu primeiro posto diplomático no exterior, em Los Angeles. Agora, eu sempre fazia minhas músicas, antes mesmo de sozinho, mas sem nenhum intuito de editar ou ver cantar. Aos 15 anos, tive uma experiência interessante. Eu me liguei a uma dupla vocal que havia aqui, chamada Irmãos Tapajós, e comecei a compor com eles. Fizemos várias músicas, das quais duas tiveram muito sucesso. Uma era um foxtrot brasileiro, chamada Loura Morena, que foi gravada há uns 10 anos. E a outra era uma canção da amante. Foi o primeiro dinheiro que ganhei na minha vida produzindo essas músicas. Deixa eu mostrar uma última coisa aqui a vocês. Quando ele fala da bossa nova, tá? Da derivação do jazz, Caetano, Gil e Chico. E aí encerramos a aula. Da chamada geração de 63, tivemos dois nomes importantes, que são Francis Rhyme e Edu Lobo. O primeiro mais urbano, o segundo pesquisando coisas de Pernambuco. Depois veio Milton Nascimento, pesquisando toda a toada mineira. E o que se perdeu foi aquela organicidade que havia no movimento da bossa nova. Tudo isso é o Vinícius falando. Os baianos já são outro esquema, um negócio mais próximo da geração dos Beatles. Eles quiseram misturar esse troço todo, fizeram tropicalismo, rock, samba. Acho que os dois são compositores muito bons. Talvez eu goste mais das coisas iniciais deles, do Caetano e do Gil, embora acho que até hoje continuam a fazer bons trabalhos. O Chico Buarque, eu acho fora de série, realmente. Esse tem aquela estrela, tem um talento que não pode ter mais tamanho. E o Chico é bom de letra, ele é bom de música, sabe cantar, tem tudo, o cara. são os poucos casos isolados que existem na música brasileira. Um Noel, um Caymmi, um Chico, que se distingue muito. Aqui. Essa parte aqui, ó, cadê? Não, está aqui, ó, poesia. Qual era a visão que você tinha do Brasil quando começou a fazer poesia? Eu achava o Brasil um país ideal, respondeu Vinícius de Moraes. Realmente, e essa visão durou até lá pelos 40, meus 40 anos. O primeiro choque que o Brasil me provocou foi quando voltei dos Estados Unidos em 51 e vi aqueles bares americanos que começaram a proliferar. O bar vermelhinho desaparecendo, as pessoas comendo em pé nas lanchonetes. A penetração do estilo de vida americano. E como você vê hoje o Brasil? Eu digo sempre uma coisa: tenho uma grande fé no Brasil. A minha fé é meio estúpida, meio instintiva, por causa do povo. Realmente, a minha fé no Brasil não vem das instituições, nada disso. Pelo contrário, acho que elas têm sido extremamente negativas para o país. Agora, eu acredito nesse povo. E cada vez que eu volto ao Brasil de alguma viagem exterior, essa crença aumenta, compreende? E como essa crença é um bem gratuito, eu prefiro tê-la a não tê-la. Aqui nós chegamos ao final da nossa aula, mostrando um homem que, quase em linha reta, traduziu aquilo que estava no coração dele para uma sociedade, se retroalimentava dessa sociedade, voltava para o coração dele e vinha de volta. Nas poesias, no amor que ele vivia, a coerência do poema dele com que ele vivia é qualquer coisa. Era quase um espelho da vida dele. Vinícius de Moraes nos dava isso. É difícil até dizermos que ele pegava um papel, caneta para colocar qualquer coisa para fora. Parece que o que ele fazia já era o que estava nele. Esse dentro e fora, no caso de uma pessoa como Vinícius de Moraes, é bastante questionável na literatura, na poesia que ele nos legou, que ele nos deixou. Na nossa aula de hoje, nós procuramos fazer uma conversação, não mais como estávamos fazendo, mas com o que é a escrita, como ela vai surgir nessas pessoas e se disseminar e ir para fora, nessa conversação que estamos fazendo com filosofia clínica. Na nossa próxima aula, nós retomamos a estrada com o escritor, a historicidade do escritor e a obra dele. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações e questões da aula de hoje.
De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso. E derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar que atua desvairado se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Soneto do Amor Total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. amo-te enfim com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude.
Assim só para